voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos trazer esse tema aí da começou lá a votação, agora dia 25 deve ser concluída, né? Isso. A votação a respeito do julgamento da Assembleia Legislativa, daquela polêmica sobre a eleição da Assembleia Legislativa do Maranhão. A ministra Carmen Lúcia já se manifestou, claro, em defesa da permanência, da garantia de que o regimento interno da Assembleia Legislativa do Maranhão deve ser respeitado. O ministro Alexandre de Moraes deu voto divergente. E aí a Procuradoria reagiu, foi isso?
Foi sim, Humberto. A Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão encaminhou à Corte lá do Supremo Tribunal Federal já na última sexta-feira uma petição que alerta a presidente da Corte, a Carmen Lúcia, como você disse, de que o ministro Alexandre de Moraes teria baseado o voto dele divergente no caso em que discute a reeleição da deputada Iracema Vale à frente da presidência da Casa. Uma fake news apresentada nos autos pelo Solidariedade teria partido, portanto, aí o autor da ação, teria sido objeto do voto do Alexandre de Moraes. Então, ao votar, mesmo após a suspensão do julgamento, por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, então Moraes destacou o fato de a resolução que trata a da eleição da mesa diretora da Casa haver sido editada pouco antes do pleito. Para ele, isso invalidaria os seus efeitos para a disputa em questão. Então, sendo necessário o respeito ao princípio da nulidade. Humberto, inclusive, eu encontrei com uma pessoa essa semana na rua falando sobre esse caso, que justamente teria passado por essa edição. Mas se você for quantos anos tem a Assembleia Legislativa do Maranhão? 188 anos. Uhum. Então, esse regimento interno existe desde que a Assembleia foi confirmada e surgiu no Maranhão. Então, não existe esse negócio de ter sido reeditado. Isso aí são casos realmente que a oposição tem tomado parte e acabou influenciando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, na nova manifestação, a Procuradoria da Alema reitera que não houve qualquer alteração da regra de desempate. E também adotada pela Casa a eleição da mesa diretora e ainda destaca que é equivocada a narrativa fática da petição inicial. Então, como é que foi editada essa petição, já que a norma permanece desde o início da Casa? Aquilo que falamos antes. Cada Casa Legislativa, pode ser Câmara de Vereadores, Assembleia ou Senado, tem suas próprias normas, que é o quê? É o que se chama do é o princípio próprio da casa, onde não pode haver interferência de outros. O que acontece? No caso da Assembleia Legislativa, o que o regimento interno diz? Que no caso de empate, fica a pessoa com maior idade. Só que o regimento interno do Senado, que é o regimento deles, diferente de qualquer outra casa legislativa, nesse caso lá do Senado, diz que aquela pessoa que tiver maior número de mandatos. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque cada casa legislativa tem sua própria autonomia de acordo com seu regimento interno, que é suas próprias leis. Então, não tem nada a ver essa petição do Solidariedade.
Pois é, eu estava aqui procurando, é preciso pedir também ao pessoal para dar uma melhorada aqui na busca do nosso portal, para que a gente possa localizar as matérias com mais rapidez. Sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa, de qual foi o ano em que ele foi aprovado, né? Foi 1991, né? Não é muito recente, não. Alexandre de Moraes só foi um Matusalém, né? 1991, que esse regimento, ele na sua no seu voto, ele destacou que tinha sido alterado recentemente.
Agora é uma falha grave, viu, Humberto? Se trata de um ministro, principalmente do porte, Alexandre Moraes, que quer se colocar sempre como o senhor de suas ações, e em alguns momentos tem razão, mas infelizmente, por você fazer um julgamento desse, você teria que, no mínimo, ter conhecimento base, saber documentos, pedir primeiramente documentos para você. Se você fosse, por exemplo, o ministro Alexandre Moraes, para dar um voto desse, o que é que você faria primeiro?
Dar uma pesquisada.
Pesquisada, verificada. Pelo menos exigir documentos da Assembleia Legislativa, que acredita-se que tenha.
Tem muita gente na assessoria.
Exatamente, né? Para poder fazer isso.
E veja só, já começam também a acontecer aquelas especulações, porque o ministro Alexandre Moraes foi um dos convidados para o casamento do ex-governador Flávio Dino aqui, naquela ocasião em que o governador Flávio Dino deixou de convidar o governador Carlos Brandão. Por questões político-partidárias, teria deixado de convidar o governador Carlos Brandão. Aí o Lula soube que o Brandão não tinha sido convidado, disse: Lula, o Carlos Brandão, então vem tomar um café comigo aqui. Diz que o Flávio Dino também não teria gostado disso. No outro dia, quando o Flávio Dino estava da ressaca do casamento, eu não sei por que demorou 12 anos, aí a questão dele também, para poder tomar a decisão de se casar, um cidadão que é do direito, né? Trabalha com direito constitucional.
Foi alguma exigência lá da casa?
Demorou 12 anos para tomar a decisão, para saber se tinha se já tinha segurança suficiente para se casar, mas isso não é relevante aqui no debate. E aí, Alexandre Moraes tem uma ligação muito próxima, claro, com Flávio Dino, que estaria encontrando nessas notícias falsas um motivo para poder agradar o colega de Supremo Tribunal Federal.
Agora isso é feio.
Mas não seria o caminho para colocar uma coisa que está exposta para todo mundo saber, qualquer leigo. Sabe dessa decisão, aí o ministro colocar uma notícia falsa dentro do seu voto não caberia bem, né? Aí por isso que o povo especula de que tem muita decisão com base em política dentro do Supremo Tribunal Federal. Não podemos diminuir as decisões da Suprema Corte do nosso país. Jalba Pereira, mas tem tantos outros assuntos, ainda voltando sobre a mulher. Jalba Pereira esteve num evento importante em que foi lançado um programa que beneficia as mulheres em situação de vulnerabilidade. Nós precisamos conferir isso de perto.
O governo do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, lançou nesta sexta-feira o programa Mulheres que Transformam. O projeto vai atender as mulheres de periferias de todo o estado, como explica a secretária da pasta, Natácia Weber.
A gente vive momentos muito importantes de muita mulher em local de poder, e eu acho que cada vez mais a gente está conseguindo adentrar em várias áreas. Os Mulheres que Transformam é um programa excepcionalmente para nós, mulheres maranhenses, mulheres que estão em vulnerabilidade e que querem realmente ter acesso, né, à tecnologia, ao letramento digital, que é muito importante, a ferramentas também, como tanto o letramento digital, informática básica, quanto também ter acesso, saber vender seu produto na internet. E isso já tira a gente, mulheres que estão realmente que não têm um emprego, que estão desempregadas, que já podem também investir no seu negócio trabalhando com a tecnologia.
As inscrições se iniciam no final deste mês e podem ser feitas através do Instagram da Secretaria, no endereço @sectmaranhão. Depois de inscritas, as mulheres receberão as capacitações que serão realizadas através das estações TEC. Laís Rabelo é técnica da Secretaria e dá mais detalhes sobre como essas iniciativas vão ser desenvolvidas.
As estações TEC são pontos descentralizados que podemos encontrar aqui nos bairros periféricos de São Luís e também distribuídos nos municípios. As estações TEC, além de ser pontos descentralizados, são pontos tecnológicos que visam justamente impactar a comunidade local. São salas que comportam computadores, impressora 3D, e televisão e ar-condicionado, justamente com esse intuito de levar tanto a tecnologia social e também a tecnologia digital para essas comunidades. Podemos encontrar em alguns bairros aqui de São Luís, em torno de 10 bairros, podemos encontrar esses pontos e também estar distribuídos em 10 municípios do estado. Lembrando que essas estações techs, elas são vinculadas diretamente com as associações comunitárias distribuídas aqui em São Luís e também nos interiores do estado. Então, o projeto Mulheres que Transformam, ele visa justamente chegar nessas estações techs para causar esse impacto do empreendedorismo, principalmente voltados para as mulheres que estão em vulnerabilidade social.
As estações techs estão distribuídas nas cidades de São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Serrano, Imperatriz, Primeira Cruz e Santa Luzia do Paruá. O projeto foi lançado na locomotiva Hub, que fica no prédio da antiga Refesa, no Centro Histórico de São Luís.
Isso, Jalber Pereira, tá aí as informações. Eu queria só, para encerrar o nosso programa, que já findamos, né, Jalber Pereira, não dá nem para comentar muito a respeito desse assunto, nós tínhamos diversos outros temas para a gente trazer aqui, mas eu quero dizer que eu fui convidado para participar também de um evento importantíssimo durante o final de semana, já pode colocar as imagens, foi da filial aí da Alifarma Suplementos. Veja só, Alifarma Suplementos, só baixa um pouquinho o áudio do evento para vocês poderem entender o que eu estou falando. Olha, dona Tereza Cristina também lá presente, nosso amigo Marcelo, o pastor Carlos André, são os responsáveis por essa conceituada distribuidora de medicamentos e suplementos. Jalber Pereira, você quer acordar todos os dias com aquela força, com aquela disposição, com essa alegria para poder enfrentar o dia a dia? É preciso que a gente reponha algumas das substâncias que o nosso organismo mais precisa. Dentre elas, nós temos aqui, por exemplo, o Alimelxi. Alimelxi, ele é fabricado à base de gengibre, de eucalipto, da romã, você já ouviu falar na romã?
Sim.
Da copaíba, já viu falar também do mel de copaíba, que tem um poder científico muito, muito forte, né, para a saúde das pessoas. Então, é uma mel, gengibre, eucalipto e outros componentes que tem, outras vitaminas que tem no Alimelxi. Nós vamos trabalhar isso para a gente ir informando, né, as pessoas. A outra coisa que o nosso organismo, geralmente depois de uma certa idade, você precisa também, e é importante que as pessoas tenham de todas as faixas etárias, da reposição do magnésio, né? Do magnésio. O magnésio também, ele elimina, reduz muito aquele mal súbito, porque ele melhora a circulação, ele melhora a qualidade de vida, evita aquela gente que tem o coração, às vezes dá uma disparada, né? Como é que chama? Arritmia.
Isso.
Arritmia cardíaca. Pessoas que, infelizmente, agora no final de semana, fomos também pegos de surpresa com o falecimento de um amigo nosso que foi encontrado deitado na rede, e aí as pessoas pensavam que ele estava vivo, estava apenas dormindo, e aí quando foram observar, ele não acordou mais, né? Faleceu. Então, esse problema de arritmia às vezes surpreende as pessoas, porque elas faltam o magnésio no seu organismo, que ajuda a prevenir o mal súbito e outros problemas. E tem também aí, essa distribuidora vai estar distribuindo alguns suplementos, principalmente para o pessoal que frequenta a academia, precisa desses suplementos, né, para poder ganhar mais qualidade. Esse é o pastor André, pastor Carlos André, vai estar conversando conosco. Ele é um dos principais representantes dessa distribuidora que está chegando aqui no estado do Maranhão, e nós vamos fazer as parcerias também com os nossos colegas das emissoras de rádio e televisão, que são parceiras da Central de Notícias, para fazer a distribuição nas farmácias e também na distribuição nas suas cidades, nas suas respectivas cidades. Portanto, é um parceiro da Central de Notícias a partir de agora, essa distribuidora de suplementos e medicamentos, e nós vamos estar trazendo as informações para vocês e discutindo com os nossos parceiros a forma de mais fácil desses medicamentos chegarem à sua casa, chegar à sua residência. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Até amanhã.
Até
obrigado,
lá. Tchau.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais! Cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.